Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Então, aqui no livro de João, capítulo 15, João, capítulo 15, versículo 12. Então, vamos lá. Renata, lê para mim, por favor. 12, 13, 14.
O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
Repete.
O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
Então pronto. Então o que que aconteceu? O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Então esse foi o pecado. Esse foi o pecado. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o homem se tornou conhecedor do bem e do mal. Mas, por falta da própria natureza do homem, é uma questão da natureza, não é porque a gente quer fazer o mal. Não é porque nós queremos fazer o mal. Vocês vão entender. Por exemplo, imagina uma criança. A criança não faz as coisas erradas? Ele não pinta a parede, risca a parede. Ele sobe no sofá com os pés em cima do sofá. O que mais que faz, Lúcio? Derrama coisa na mesa. O que mais que faz? Imagina também uma pessoa velha. Por que a gente pega os velhos e vai colocando os velhos no asilo? Faz lá um depósito para pôr os velhos. Por quê? Porque o velho dá mais trabalho que uma criança. Agora, ele dá muito trabalho. Ele dá muito trabalho. Horrível. tem gente, como aconteceu com o meu sogro mesmo, a Deus pagava, parece que era uma nota, é uma nota. Quem quiser trabalhar nessa coisa aí, ó, Paulo Júnior, é um negócio que dá muito dinheiro. Quer não? Cuidar de são os cuidadores. É uma profissão, assim como tem enfermagem, não sei o que tal, tem essa profissão, cuidar de velho. E é um preço alto, não é, Nayane? É um preço alto. Não sei se a Deus pagava para cada um, acho que era 11, 12 mil por mês, é um negócio assim. É muito dinheiro. Por mês. A Lucila está querendo fazer. Botar uma empresa. Colocar uma empresa aí, por exemplo, né? Vocês estão... Pessoal desempregado aí. Eu não sei, parece que ela pagava 11 ou 12 mil por... Ela, não, ela pagava por mês, mas parece que eram três. Eram três. Era um até meio-dia, o outro pegava até 7 horas, 6 horas da tarde, não sei, e o outro pegava, passava a noite. Eram três. E o preço era mais ou menos isso. Acho que era 11, 12 mil por mês. Para cuidar. Por quê? Porque não tem um filho para cuidar? Tem. Aí você vai cuidar uma semana, você quer matar o velho. Você não dá conta. Não dá conta. Não, e é assim, são três por dia. Três por dia. Se um ficar o dia inteiro, ele também dá um tiro na cabeça. Tem que ser rápido. Não aguenta, não. É muito, muito cansativo. É uma coisa de louco. Você tem que ficar o tempo todinho ali. Então, às vezes a gente não quer, a gente nasce, vai, tal, etc. Aí depois, ninguém quer morrer, né? A pessoa não quer morrer. Não quer. E vai chegar também numa vida dessa, será que... Como é que fica? Não, é um negócio impressionante. Pode nem falar, porque não vocês vão... Desistir. Como é que é, Gilmar? É, né? Só isso? É. Não, mas você, Gilmar, você está longe. Nossa, você está longe, tu. Está muito longe, não? Você está longe ainda de... Você ainda, né? Ainda dá um caldo bom ainda. Mas o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele faz o mal. Ele não faz o mal propositadamente. Paulo fala lá assim, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Maldito o homem que eu sou. Realmente, é uma maldição. Nós todos estamos debaixo dessa maldição. Então você tem que lutar muito, você tem que lutar muito contra o mal. Né? Paulo fala, de repente eu vejo essa lei que diz que em mim e tal mal. É uma lei. Não tem como você evitar. Que o mal está em mim. Paulo fala, eu vejo essa lei. Que o mal está em mim. E eu luto, eu vivo o tempo todo lutando contra ele. Onde é que está ele? Em nós, na nossa carne. Em mim não habita bem nenhum. Em mim, nessa carne, essa vida, quando ele fala essa carne, essa vida. Então, essa vida nossa, é ela que nos atrapalha. Se você pudesse, o dia que você der cabo dessa vida, a essa vida, você não tiver mais essa vida, acabou o problema. Porque o problema nosso é essa vida. Querendo ou não, você levanta, quando você bota o pé no chão, está aí, montado no seu corpo, você precisa do seu corpo, você precisa dessa vida. Deu para entender o que eu estou falando? Deu? Então fala, explica também. Isso aqui é importante. Daí para frente fica mais fácil. Fala. Deu para entender? Fábio. Deu para entender, não, Fábio? Porque se não entendeu... Até isso é um mal. Nós temos dificuldade grande para entender. Até isso é um pecado. Nós somos assim, sabe? É muito difícil. Entender. É com muito sofrimento, muita luta. Tá? Jó, penou demais para depois entender. O sofrimento é que nos ensina. E a gente não quer sofrer, e o sofrimento é que nos ensina. Aí você, quando você começa a aprender, você já está gaga, né? Quando você começa a querer aprender, você já passou... A melhor época para aprender, essa época que vocês estão nela aí, 20, 30 anos, a melhor época para poder aprender. Então, um pouquinho começa a perder a capacidade de entender. Então, se você não aprende na época certa, você vai sofrer mais, porque como é que você vai entender lá na frente? Entender o quê? O que você precisa entender? Separar o bem do mal. Você precisa entender isso, é separar o bem do mal. E é uma luta constante. Deu para entender? Então, você, qual o seu problema? Você.
Não saber distinguir entre o bem e o mal.
Exatamente. E o que você faz, o normal?
O mal.
O mal, por quê?
Porque,
Em você não habita bem nenhum. Em você não habita bem nenhum. Você está no corpo de quem? E o pecado é mal. Você está no corpo do homem. Então, em você não habita bem nenhum.
Não é porque a gente quer fazer o mal. É porque já é natural da gente fazer o mal.
É natural. Se você plantar um pé de pimenta, você vai colher o quê? Então Deus falou, não se colhe figo dos abrolhos. Então você planta pimenta, vai nascer pimenta. Amém? Então você casa, tal, tem seu filho. O que seu filho vai ser? Uma pimenta. Não tem jeito você achar que seu filho vai ser outra coisa? Não. Zoinho azul, né, Finha? Verde, nós verde, bonito, tal, etc. Aquela coisinha mais linda. Você nunca imagina que aquilo é ruim. E se ela ficar velhinha, ela vai dar o mesmo trabalho que todo mundo dá. E a hora que ela ficar com 14, 15, 16 anos, ela vai dar o mesmo trabalho. A inclinação da carne, ela, né, você planta um pé de coisa aqui, ele deixa a janela aberta, ele vai enfiar lá pela janela, saber que ele, né? Ela não quer isso aqui, ela quer lá. Então a planta, ela vai começar a entrar pela janela e sair para lá. O mesmo que você quis é o que seu filho vai querer. O mesmo que você desejou é o que seu filho vai desejar. A mesma coisa é assim. Amém? Bom, agora ficou fácil para vocês entenderem. E a nossa salvação? O que, que é a salvação? Hã? Então, Deus, a nossa salvação? Então, você já chegou à conclusão que você... Já descobriu? Não. É mal? Se você é mal, você faz o quê? Mal. Não se colhe figo dos abrolhos. Você é mau, você é mau. Aí a gente às vezes fala, não, mas eu não sou mau. Todo mundo faz isso. Eu não sou mau. Você pensa, né, Soraya? Você analisa bem assim, tá? Não, você fala assim, não, mas eu não sou mau. É um erro. É um erro, porque você não admite, não admite, não admite até uma hora que você vai chegar à conclusão que você é mau. É, esses dias aí um menino, 14 anos, pega a arma do pai, vai lá, faz o que fez, todo mundo tomou conhecimento disso. Mas é só ele que poderia fazer isso ou qualquer um? Qualquer uma pessoa sob pressão, começou a falar para ele, você é fedido, você é fedido, você é fedido. Tal, etc. Ele fez isso. Qualquer pessoa, sob pressão, você vai pressionando, ele espana a rosca, ele espana a rosca. Ele entra, fica doido, qualquer pessoa fica louca. E se ele ficar louco, ele faz loucuras. Se ele ficar louco, ele vai fazer loucura. Né? Então, a salvação do homem seria o quê? Não tem outra coisa. A salvação do homem, salvação sua.
Parar de fazer o mal.
Parar de fazer o mal.
A salvação nossa.
Parar de fazer o mal?
Não sei, eu estou perguntando.
Buscar quem sabe fazer o bem.
Salvação nossa.
É, ter Deus para parar de fazer o mal.
É. Mudar a nossa natureza. Nascer de novo. Mudar a natureza. Parar de fazer o mal, você não vai parar nunca. Nunca você vai parar de fazer o mal. Por quê?
Natureza é
essa. Essa natureza é má. Entendeu? A lei foi dada para parar com o mal. A lei foi feita para parar com o mal. Não é as leis que tem no país, não é para poder parar de fazer a coisa errada.
Bye.
ensinar, para juntar os professores, etc., para evitar como é que chama, o bullying, né? Para poder não ter mais esse problema. É bullying? É. Vai fazer um curso nesse. Mas, gente, o homem se esforça tanto para evitar que o mal seja feito. Meu Deus, nós já estamos aí, né, no 2017. E ninguém vai parar de fazer esse trem. Mas o esforço que o homem faz para constituir leis, para fazer coisas, para evitar, para acabar com o mal, acaba? Não acaba. Por que não acaba? Você faz o curso para esse hoje, amanhã, faz o curso para os de hoje. Amanhã, né, vem outro. Então, tem que mudar a natureza, porque a hora que a natureza mudar, ela não vai para lá. Ela vai ficar aqui, quietinha. Se mudar a natureza, ela fica aqui, quietinha, ela não vai para lá. Então, a salvação do homem é, segura aí, salvação do homem é isso. É mudar a natureza. É possível? Pronto, só isso. Então, você sabe, você pode fazer o curso que for, você pode viver no país mais arrumadinho que for, como na Suíça, nos Estados Unidos. Lá na Suíça, maior índice de suicídio, depressão. Nos Estados Unidos, crimes, como são atentados, né? Muitos problemas. E lá as leis são extremamente severas. Pena de morte. Não é isso, não é o homem, o esforço do homem, não é nesse sentido? De evitar fazer o mal. Pronto. Então você pode ter certeza que a sua natureza é má. Jesus falou: vocês são maus e sabe dar boas coisas para os vossos filhos. Imagina então Deus que é bom. A diferença nossa para Deus é que Deus não é mau. Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E fazemos o mal. Ah, mas eu faço 59 bens por dia. Mas você faz um mal. E o mal que você fez arrebentou tudo. Não adiantou você fazer 59 bens. Porque o mal que você fez estragou tudo. Entendeu, Horácio? Você pode falar, mas eu fiz isso. Mas fez isso. Estragou tudo. Então, não pode fazer o mal. Não era para fazer o mal. O mal... Ela diz: eu sei que existe o mal, eu sei, mas eu não vou fazer. Pronto, acabou. Né? Mas para mim fazer isso, Deus sabe que existe o mal. Mas ele não faz o mal. Então, voltando aqui a dizer, mostrar. Você concorda que você faz 59 bens? Faz. infância. Você passa uma vassoura na casa, fez um mal ou fez um bem? Fez um bem. Você lava uma roupa, você fez um mal ou fez um bem? Você olha para você ver, você faz muito, muito bem. Você engraxa o sapato, você frita um ovo, né? Você come assim, uma carne assada. Engraçado você ver, você come uma carne assada, você come, bota uma carne para assar e come. Fez um bem, fez um mal. Aí você vai perguntar, depende da quantidade de carne, depende do lugar onde você comeu essa carne. Então, é um bem ou é um mal? É um bem ou é um mal? Você faz muitos bens. Muito bem. De repente vem e mija na espoleta. Aí pronto, já fez um, já estragou tudo. Você já estragou tudo. Você concorda que é uma tarefa muito difícil para Deus salvar o homem? Porque a salvação do homem é...
Pega aí, Lu. É deixar de fazer o mal.
Pronto. Ajuda aí.
E é uma condição muito difícil. Extremamente difícil deixar de fazer o mal.
Aparentemente, impossível. Entendeu, Nath? Quem quer ajudar a falar um pouco aí? Amigos, que eu falo, não deixo ninguém falar. E eu pelejo para vocês falarem, vocês não falam. Fala. Dá continuidade aí, ó. Fred, dá para o Fred. O Fê está doido para falar lá. Tá não, Fê? Entendeu? Quantos bens você faz por dia?
Às vezes acho que nenhum.
Hã?
Muito pouco.
Faz, faz.
Muito pouco.
Todo mundo faz, né? Não tem, né? Faz, você faz muito bem por dia. Mas?
Faz o mal.
Se você fizer um mal, você já pode estragar tudo porque você fez aquele mal. Felipe, dá lá pro Felipe. Deu para entender aí, Felipe?
Amém. O problema é que a gente primeiro não sabe nem o que é bem, o que é mal.
Hã?
Primeiro que a gente não sabe nem o que é bem, o que é mal. O senhor falando da carne aí, aí o senhor falando quantidade, com quem, onde... A gente não pensa nisso. Como é que vai achar que comer uma carne é um mal? Ele não sabe diferenciar.
Por isso é que às vezes você vomita, por isso que você tem às vezes dor de cabeça, por isso que você tem problema de saúde, né? Por isso que nós... aí vem quantos problemas de saúde existem no mundo. Tudo é em decorrência de alguém que um dia fez um mal, fez uma coisa errada. E aí apareceu no mundo aquele mal, aquele problema. E aí começa a afetar todo mundo. Então, a gente não era para ter problema de vista, nós não éramos para ter problema de coração, nós não éramos para ter problema de... Não era para ter câncer, não era para ter nada. Tudo isso é consequência de um mal que alguém um dia... fez, né? Por exemplo, a ansiedade. Ansiedade é um mal. Que dia que começou? Você não sabe. O dia que começou, aquilo você não sabe. Mas um dia, alguém começou. A ansiedade. E não está aumentando cada dia mais? Cada dia que passa, o homem não tem se tornado mais ansioso. Em consequência da ansiedade, tem vindo doenças gravíssimas. Consequência da ansiedade. É isso, gente. Agora você já entendeu. Tem como salvar o homem? Tem. Por que que tem? Porque Deus é poderoso para salvar. Aí Deus vai, e ele vai, por que que ele sabe que é possível salvar o homem? Porque ele andou num caminho, ele escolheu um caminho, ele traçou um plano de salvação, ele fez um jeito, falou, não, se o homem andar por esse caminho, ele se salva. Pronto. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Qual a natureza que Jesus tem hoje? Mas ele esteve na nossa natureza. Ele esteve nessa natureza. Ele esteve aqui nessa natureza. E conseguiu resistir o mal. Ele conseguiu resistir o mal e ressuscitou. Agora, ele quer dizer, ressuscitar significa que você continua ali existindo. Você continua existindo. Deixa eu dar uma explicação para vocês aqui. É muito difícil para mim explicar essas coisas, até mesmo porque a gente é o quê? Mal, né? Nós somos, assim, bebê, né? Então, a gente, quando começa para explicar, é difícil. E, normalmente, a pessoa não quer saber de explicação, não. Ela não quer saber de entender, não. Ela quer é que resolva o trem dela. Ela não quer muito entender. A meus falam muito isso, não fica falando na minha cabeça, não, que né, não resolve. Eu quero só que resolva o meu problema. O Álvaro, talvez, eu vou conversar com ele, falando, pai, é muita informação, muita informação. Eu não quero isso. O que que eu quero? Resolve o meu problema. Tem uma coisa que chama alma vivente. E tem uma outra que chama espírito vivificante. Já viu a diferença que tem entre um e outro? O que que existe? Qual a diferença, Matheus? A diferença entre alma vivente e espírito vivificante. A alma, o humilde é uma alma, o Bibi é uma alma, o Vilmar é uma alma, Iraci é uma alma, a Virgínia é uma alma. Nós somos uma alma. A alma, ela existe. Mas se o humilde não estivesse aqui, eu não saberia que essa alma, eu não saberia dessa alma, chamada humilde, marceneiro e tal, né? Eu só conheci essa alma, eu só tomei conhecimento dessa alma por causa desse corpo que está aqui. Ó. Agora eu estou conversando com essa alma. Quer dizer, essa alma, ela está vivendo, ela está vivendo. Essa alma, ela já existia. Aí quando ela passou a viver, a alma vivente, ele é uma alma vivente, é uma alma que está vivendo. Daqui um pouquinho essa alma, ninguém vai encontrar com essa alma mais. O meu sogro faleceu, foi embora. Agora, como é que eu converso com essa alma? Como é que eu falo com essa alma? Como é que eu comunico com essa alma? Você sabia se você invocar, você pode comunicar com essa alma? Se você insistir, você comunica com essa alma. Ela não está morta. Aliás, ela vive. Mas eu não posso comunicar com ela. Mas se você insistir, você comunica com ela. Mas um dia ela estava o quê? Vivendo. Ela estava aqui. Era uma alma vivente. Está aqui uma alma. Parece um passarinho, mas é uma alma. Não é não? Então, um outro. Uma passarinha, uma pombinha. Né? Então, nós somos, então, o que que nós somos? Nós somos o quê? Almas viventes. O que que nós somos? Pronto. E o Espírito vivificante? A diferença agora para o Espírito vivificante. O que seria o Espírito vivificante? Hã? O Espírito entrou em nós, o Espírito de Deus, a semente, o Espírito de Deus, a palavra de Deus é Espírito. Então, a semente de Deus, o Espírito de Deus entrou em nós e ele está dando vida à nossa alma. Ele está mudando a característica, mudando a característica. Para você entender melhor isso. Então, você nasceu, no momento em que esse Espírito entrou em você. Quando a semente caiu em você e tal, você é um Espírito que está encontrando vida, está adquirindo vida. É um Espírito vivificante. Né? Ele vai deixar de ser simplesmente uma alma vivente para ser um Espírito. Amém? Um novo humilde, uma nova criatura, um Espírito vivificante. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Você for até entender essa questão, ela é muito interessante. A diferença entre a alma vivente e o Espírito vivificante. Bom, como que eu sou um Espírito que vive. Um Espírito que está vivendo. A vida, uma vida nova. Uma vida nova. Bom, essa salvação que Deus nos dá, mudar a nossa natureza, foi o que Jesus fez. Qual é o ponto mais importante? Se eu seguir os passos de Jesus, eu também vou encontrar vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para dar vida a vocês. A alma, ela está num corpo, ela é uma alma vivente, só que o corpo dela não dura muito, ela deixou de existir. O meu sogro deixou de existir. Né? Estava vivo, tal, etc. A mãe da Lucila deixou de existir. Não existe mais. Existe, Lucila? Não existe. Para nós, não existe. Jesus existe? Deixou de existir? Não. Ele existe. Quer dizer, ele ressuscitou. É um espírito vivificante. É um espírito que vive. No corpo novo, a redenção. A redenção nossa, a salvação nossa, é porque esse corpo que dá vida a essa alma é muito frágil, tal, etc. Daqui um pouquinho o humilde não existe mais. Acabou. Daqui um pouco o humilde não existe mais. Para que ele continue existindo, para que ele viva, ele precisa do espírito de vida. O Espírito que vai dar vida a ele. Então Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida. Amém? Essa vida é uma vida eterna. Eterna. Não vai ser igual essa alma vivente que tem vida só aí 70, 60, 80 anos. Enganada, iludida, a vida inteira, o tempo todo, achando tal, etc., fazendo, pelejando para poder viver e está descambando. Pelejando para permanecer, mas está. Né, humilde? Essa alma vai deixar de existir. Jesus não. Jesus vive. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, verá. Jesus vive. Será que eu também vou viver? Amém? Será que eu também vou viver? Ou você quer continuar só sendo uma alma vivente? Você quer ser só uma alma? Ou você quer vida? Você fala que quer, você, não, eu quero só, tá bom demais. Não, mas quando você começa a chegar ali, que você vê que está acabando. Você vai dizer, eu queria tanto viver. Eu queria tanto viver. Parece que a alma não fica velha, não. O que fica velha é o corpo, mas a alma parece que não fica velha, não. Fica. A alma continua espertinha. Querendo viver. Não é não? A alma continua. Aí vocês querem perguntar o quê? O que vocês poderiam perguntar? E daí? Né? Faz alguma pergunta para mim dar continuidade. Rapidinho, estou acabando. Faz uma pergunta lá. Pergunta, Felipe. Maiane, não? Sérgio Henrique, se eu falar, vamos embora, vamos curvar nossas cabeças, vocês ficariam satisfeitos? Não, ainda está faltando alguma coisa? Então faz a pergunta, faz, Fernando. Pergunta, Fernando, dá um microfone ali para o Fernando perguntar. Porque se nós falarmos, vamos curvar nossas cabeças, vamos embora, vocês não iam ficar satisfeitos, eu acho que não.
Como que nós vamos mudar a nossa natureza, então?
Como
que nós vamos mudar a nossa natureza?
É. Então, você concorda com o que foi falado?
Concordo. Nós somos
mais... Nós somos uma alma vivente. Acabou o corpo, a alma não existe mais. Para nós, ela não existe. Para nós, ela não existe. Se você conseguir falar com ela, você vai dizer para mim que existe, mas... Para nós, ela não existe. A mãe dela não existe.
A alma que não foi vivificada pelo Espírito, como que é isso? Assim, está dando um nó aqui na minha cabeça. Que a alma foi, é uma alma vivente.
É.
Se ela não foi vivificada pelo Espírito, é complexo isso.
É muito,
né?
Complexo. Também acho. Eu também acho. que eu nunca fui lá, né, para poder ver como é que é. Eu não fui lá. Eu só sei que eu sou uma nova, Jesus falou, se você não nascer de novo, eu sei que eu sou uma nova, eu só sei que, atenção, vocês aí, que, depois me explica o que está acontecendo. Aí, eu só sei que eu sou uma nova criatura. Eu estou deixando de ser simplesmente uma alma vivente. E eu estou sendo um espírito vivificante. Eu estou sendo um espírito que está cada dia adquirindo mais vida. E essa vida que esse novo homem tem, eu estou deixando de ser uma alma vivente. Vocês vão me ver depois. Eu não sou simplesmente uma alma que sumiu. Amém? Jesus Cristo ressuscitou. Então você tem que basear em Jesus Cristo. Jesus Cristo não vive? Vivo ou não vive? Então, Jesus Cristo é esse Espírito que vive. Vivificante quer dizer que continua vivo. Vivificante quer dizer, continua vivo. Amém? Se você for vivificado, você continuará vivo. Pega no dicionário aí, olha, vivificar ou vivificante. Continua vivo. Jesus continua vivo, Virgínia. A nossa esperança é Ele. Se Ele não tivesse ressuscitado, não teria dado certo. O homem não teria salvação. A salvação da alma é essa mudança. É essa mudança. Mudar a natureza. Amém? Então eu estou perdendo a natureza humana, estou adquirindo a natureza divina. Eu estou perdendo a natureza humana e adquirindo a natureza divina. Esse espírito que existe hoje, aqui, amém? Que está sendo você pega o vaso, por isso que é ruim tocar nesses assuntos, né? Melhor era não falar, mas que a gente não entende, a gente não tem dificuldade demais para entender. Então, o vaso sou eu, o vaso. Né? Aqui dentro não existia alguma coisa, a água, né? A alma. A água, a palavra, o espírito de vida entrou, foi jogando fora o espírito, a alma morta. A alma que pecar, essa morrerá. Comeu, morreu, tá? Então, o que está nesse corpo é a alma morta, sem vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Aí entrou, alguma coisa entrou em mim e me fez viver. Fala, que jeito que ele é? Tamanho que ele fica? Se nós formos perguntar muito, eu não dou conta. Eu nunca vi espírito, nunca. Eu só sei que entrou em mim um trem. Entrou em mim, jogou, está jogando. Na medida que vai entrando, vai jogando fora uma coisa, eu estou deixando de ser uma alma vivente para ser um espírito vivificante. Um espírito que vai continuar vivo. Um espírito que vai continuar vivo. Um espírito que vai, a morte não vai ser o meu fim. A morte não vai ser o meu fim. A morte foi o fim de A, de B, de C. mas não vai ser o seu fim. A morte não vai ser o seu fim. Você fala, mas eu não quero saber. Eu não quero saber, eu quero é agora. Entendeu? Eu quero aproveitar agora. Não quero saber. Tem gente que pensa assim. Não tem problema. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quem quiser viver assim, que viva. Problema dele. Mas a hora que você for chegando lá, você vai ver que antes eu tivesse, né, feito, desejado, antes eu tivesse feito o que Jesus ensinou. Vocês estão entendendo? É isso. Aí vem, vamos imaginar que não tem mais nada de ruim para sair. O vaso novo. Tá. O vaso continua o mesmo. O corpo continua o mesmo. Mas o que tem dentro é diferente. É uma natureza diferente. É uma natureza, Paulo Júnior, que não faz o mal mais. É uma natureza que não faz o mal mais. Eu posso chegar a isso em vida? Posso. A estatura do varão perfeito. A plenitude do conhecimento de Deus. Jesus Cristo. Tudo que vocês forem fazer, pensar, lembra de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele chegou um ponto que ele... Quem me vê a mim, vê Deus. Eu não faço o mal. Eu posso fazer o mal? Posso, mas eu não quero. Eu sei fazer o mal? Sei, mas eu não quero. Eu não faço mais o mal. É, até que se eu quisesse fazer, eu podia. Ou não? Podia, mano. Meter a mão na cara de um e tal. O vaso continua o mesmo. Mas a regeneração, regenerar, gerou novamente dentro de mim uma nova criatura, mudou a minha vida. Você concorda que deixou de ser simplesmente uma alma vivente? Você concorda que deixou de ser simplesmente uma alma vivente? Hã? E passou a ser um espírito? É só mudar de nome. Assim, você está chamando a alma também é espírito, só para poder ficar separando. Né? Você deixou de ser simplesmente uma alma vivente. Porque a alma vivente é assim. O diabo puxa ela para cá, ela vai. O diabo puxa para lá, ela vai. O diabo pendura ela num pau, ela fica. A alma vivente é um instrumento na mão do diabo. A alma vivente. Tem muitas almas viventes? É. A alma vivente, ela assim, sobra para lá, ela vai, sobra para cá, ela vai. Tal, etc, tal. Uma hora ela está em cima, outra hora ela está embaixo. Ela, a alma vivente, amém? Agora, um espírito vivificante é só o nome que muda, mas é a natureza que está sendo mudada. Não, não vou, não como, não, diferente, pensa, analisa, julga, já, é outra coisa, é outra coisa. Não é como Maria vai com as outras, não é, sai, põe um trem no seu nariz, sai puxando, você vai cheirando e vai puxando. Não, não é assim. Você resiste, você sabe resistir, você sabe segurar, você sabe escolher. É um espírito, uma alma nova, vamos ter assim, um espírito novo, uma coisa dentro do mesmo vaso. Agora deu para entender. Agora você poderia perguntar, Fernando, qual foi a... Jesus falou assim, como é que ele venceu? Como é que ele venceu isso? Como é que ele conseguiu isso? Ele teve que vencer, não falou para nós ontem? Eu venci. Qual foi a arma que ele usou? Ele disse, as nossas armas não são carnais. Você vai ter que usar a arma certa. Qual foi a principal arma que ele usou? Eu estou falando rápido para poder fechar. Qual foi a principal arma? O amor. Pronto. Se você conseguir amar como Jesus amou, porque não vai amar do jeito que o diabo ama, não. O diabo ama, mas depois que ele come, larga para lá. Ele ama. Mas o amor dele... Amar como Jesus amou. Se você fizer isso, desse jeito, você vai se tornar um como Deus, uma nova natureza, um amigo de Deus. Você vai ser um como Deus. Eu e o Pai somos um. Por que que eu e o Pai somos um? Porque eu fiz como o Pai mandou. Como que eu vou me tornar um com Deus? Porque eu vou fazer do jeito que Ele mandou. Então, quando é um mandamento, gente, a gente não fica perguntando. A gente não fica perguntando. Não é um mandamento? Mandamento você fica perguntando? No exército a gente tinha lá um ditado seguinte. Como é que é? Hã? Manda quem pode, ordem não se discute. Ordem não se discute. Mandamento. E ele falou, faz do jeito que eu estou te mandando. Ah, mas então, se eu começar a perguntar muito, eu não vou fazer. Pronto. Faz do jeito que eu estou te mandando. O que que ele mandou fazer? O meu mandamento é este, versículo 12. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pronto. Se você fizer do jeito que ele mandou, porque a maior arma, as nossas armas não são carnais. Não adianta eu querer usar arma, fazer sopão, não. Jesus não fez sopão. Ele fez sopinha. E deu certo. Deus me ensinou a fazer de um jeito, a gente faz de outro. Não vai dar certo. Amém? Amar como Jesus amou. Só isso que você, se você fizer isso, você não precisa fazer mais nada. Nada. Nada, mais nada, mais nada. Vai chegar um momento em que tudo vai acabar. Só vai ficar a última arma, e é uma arma que o diabo não consegue destruir. Porque tudo ele meteu o bico e conseguiu acabar. Por exemplo, orar em línguas. Pronto, orar em línguas ajudava muito. Hoje, eu já entrou no meio, já bagunçou e já fez. Então Deus já não usa mais essa arma. Essa arma vai ficando para lá, porque ele se meteu em tudo. Amém? Cura, cura. Até as curas hoje, já tem que ter um cuidado danado, porque você não sabe quem foi que curou. E você não sabe para quê, nem por que que curou. Então, vai sobrar o amor. Porque o amor não tem jeito de falsificar. Não tem jeito. O verdadeiro amor não tem jeito de você falsificar. O verdadeiro amor, a pessoa vai dar um pouquinho ali. Ele não aguenta, né? O verdadeiro amor, esse... Porque o amor é Deus. Só ama verdadeiramente quem? Quem for? Deus. Quem tiver a natureza divina. O amor suporta tudo, o amor aguenta tudo, o amor não se ensoberbece, o amor não se vangloria, o amor. Não tem jeito, o inimigo não consegue fazer isso. Então você vai botar isso na sua cabeça. E aqui ele fala assim, será que o amor cresce, o amor? Será que o amor cresce? O amor aumenta? Aumenta. Começa a amar, você vai começar a amar, e esse amor vai aumentando, ele vai crescendo. É. O amor vai crescendo. Foi entrando a água da vida, o pão da vida, foi dando vida a esse vaso, e ele foi aprendendo. O que ele aprendeu? Amar. Então ele cresceu. Ele chegou a... Então é a melhor coisa, gente. Melhor coisa. Amar. Como Jesus amou. Né? Se você fizer isso, não tem erro. Não tem erro. Pergunta, rapidão, para nós ir embora. Fernanda, já melhorou? Já pode ir embora? Pode? Quem quer fazer uma pergunta? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. O que o Senhor mandou? Eu mandei que você amasse, como eu amei. Faz isso. Amém? Senhor, e quando é que o amor vai ficar grande na minha vida? Né? Ontem nós falamos, ele venceu. Por que que ele venceu? Ele deu a vida pelos irmãos. Você faz isso. E não é tranquilo, não é bom, não é fácil, ou não? É difícil dar vida, é difícil. É, Soraya? É difícil? É? Danielinha, é difícil, Daniela? É? Você acha? Engraçado que... Quando você vai fazendo, você vai fazendo, você não acha difícil, interessante, você não acha, passa a ser uma coisa natural. passa a ser uma coisa natural. Passa a ser uma coisa natural. Sabe o que você vai achar difícil? Fazer o mal. É. Você vai achar difícil fazer o mal. Vai virar, vai inverter. Vai inverter a coisa. Você vai achar difícil fazer o mal. E vai fazer o bem naturalmente. É a natureza. É a natureza. Olha que muda. Na medida em que Deus vai mudando a sua natureza, eu aposto com vocês como isso é verdade. Você vai achar difícil fazer o mal. A pessoa vai, eu não sei, não adianta. Não, você vai chegar lá e vai fazer isso. Mas eu não sei fazer. Não é uma lei. Não é mais lei. É uma coisa natural. Assim como não está no homem natural fazer o bem, não está no homem espiritual fazer o mal. É assim. Né? Ele fala, né? E vocês são e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então, o homem natural, naturalmente, o desejo dele é o desejo do pai, naturalmente. O espírito que está sendo vivificado. Achou aí que quer vivificar? Amém. Valeu, gente. É difícil, mas é uma mecfama. De manhã, lá que tem aula dominical, né? Que é? Escola dominical. Hoje nós tivemos uma escola dominical. Amém. Considerações. Quem quer fazer uma consideração? Nenhuma. Eu fico desanimado quando eu termino a aula e pergunto uma consideração, ninguém fala. Olha lá. Quem quer falar? Olha lá, ó. Achou uma.
Não, era só matar uma dúvida, só. Se a salvação também, ela é a pessoa que é alma vivente, ela se transformar em espírito vivificante, é isso?
É.
É?
É.
Era só isso.
É isso mesmo. Deixar de ser simplesmente uma alma vivente. Porque o homem, o primeiro homem, é uma alma vivente. É uma alma que está, vamos dizer assim, com esta vida. Vida é existir. Vida é existência. Né? A vida desse copo, tá, o copo vem e quebra. O copo mesmo deixou, agora nós temos pedaços, caco, mas o copo mesmo deixou de existir. Eu venho, pego a cola e posso fazer esse copo voltar a existir. Tudo colado, tudo remendado, mas voltou a existir. Vida é existência. A alma que vive. Eu sei que aquela alma está viva porque eu estou vendo o corpo dele, etc, tal, bigodinho, né, Gilmar? Né? A gente vê, aquela alma é uma alma, uma boa alma. Aí você tem, fulano é uma boa alma, ciclano é uma boa alma. Tá. morreu. Para mim, ela deixou de existir. Ela não estou vendo mais, não consigo mais falar com ela. Mesma coisa é o espírito. O espírito que estava... Não vamos tocar mais nessa assunto, não, senão nós vamos complicar. Vai ficar pior. Vai lá. Mais alguma coisa ou não? E outro? Ninguém quer falar mais nada. Chora, pelo menos.
Amém. É igual o senhor falou, achei interessante isso. Que a gente é mal, né? A gente, igual o senhor falou, a gente faz alguma coisa no dia ali que é bom.
É. Pode falar.
Pode falar. Que é bom, mas a gente tem uma inclinação muito forte para o mal.
É.
E aquele mal que a gente faz, igual o senhor falou, estraga.
É.
Estraga
mesmo.
Mas você
concorda, Sérgio Henrique, que você... Vamos lá, até para entender, presta atenção aqui. Presta atenção. Está lá. Nós temos que pensar o seguinte, olha, eu tenho que acreditar que Deus está fazendo uma obra na minha vida. Então, eu não sou mais, eu posso pensar aqui, amém? Eu posso pensar, eu tenho o direito de pensar que eu estou evoluindo, Deus está realizando uma obra em mim. Amém? Que eu cresci. Quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Amém? Hoje eu já cresci. Eu já aprendi a fazer muita coisa boa. Eu já deixei de fazer muita coisa ruim. Eu já cresci. Eu comigo aqui sei mais ou menos em que nível eu estou. Hoje eu me considero uma alma vivente ou um espírito que está sendo vivificado? Assim que você tem que considerar você, que você melhorou bastante. Você já melhorou bastante. Estou falando ali para você não pegar assim, ó, eu sou mal, eu vou voltar para o hospital, eu não valho nada, tal, etc. Não, você vale muito, você melhorou bastante. Você já foi bem pior. Já melhorou muito. Já entrou muita água no seu pote. A lavagem regeneradora, Deus já fez muito na sua vida. Você já imaginou? Então você já está bem adiantado. Você pode, na sua oração, dizer, Senhor, eu quero fazer melhor ainda. Eu quero fazer melhor. Eu tenho que explicar do ponto zero. Mas eu não sei se a Virgínia está lá no 10, eu não sei se o Amaury está lá no 50, se a Daniele está lá no 80, quase chegando, né? Não é não, Dani? É. Viu, filho? Então, você tem que pensar assim. Bom, primeiro, é não descuidar que você está no corpo ainda do pecado, tá? Mas o Espírito que está lá dentro é o Espírito vivificante, que está sendo vivificado. Mas você não pode descuidar, porque você está no corpo do pecado. Mas você concorda que você já melhorou bastante? Então o santo está ficando mais santo. O justo mais justo, tá? Amém? Nós já melhoramos muito. Então você não é aquela porcaria que era. Você não, você fala, não, mas eu não presto, eu não valho. Vale, amém? Você já melhorou muito, Serginho. Tinha bigode? Tinha bigode? Tinha? Pois é. Já melhorou muito. Neto. Você concorda, Neto? Amém. Mas deu para entender? É isso, gente. Fala, Sérgio.
Não, é isso.
Você ficou mais animadinho.
Não, é assim, o que eu estava falando, que eu entendi...
Mas você ficou mais animado.
Não, fiquei. Que eu entendi o processo que o senhor explicou.
É.
Assim, de que a gente... Porque o senhor perguntou assim, então como que a gente vai fazer? Aí cada um foi respondendo, não, a gente tem que parar de ser mal, a gente tem que ser... E aí o senhor falou, não, a gente tem que mudar a nossa natureza, isso, nascer de novo. É. Então aí chegou no final da reunião, o senhor mostrando que é através desse espírito vivificante, né, bem ilustrado ali, que vai entrando e vai saindo.
É.
Então assim, eu me vejo... Né, no processo, não isso. Que eu já alcancei, igual o senhor falou, acho que cada um sabe mais ou menos.
Paulo fala que a gente corre, desculpa.
Não, pode.
Paulo fala assim: que a gente corre para alcançar o primeiro lugar. Não que eu tenha, mas eu já me sinto, ó, quase com a mão na taça. Mas eu estou correndo. Todos que correm, correm para. Com essa finalidade, chegar a ser como ele, como ele. Eu e o Pai somos um. Chegar a ser como ele. Aonde nós estamos, né, Serginho? A gente, mas nós estamos correndo.
Não, amém. Eu vejo assim, a gente, a igreja, sim, nesse processo. Amém. E assim, a gente não pode parar. Igual o senhor mostrou aí, alma vivificante, todo mundo é. Todo mundo, né? A gente sai por aí, todo mundo é o que tem. Alma vivente. Alma vivente, todo mundo é.
Todo mundo é.
Mas tem um fim, né? A gente vai deixar de existir.
Isso.
Ah, pronto, Sérgio Henrique não existe mais.
A alma vivente, todo mundo é. O espírito vivificante são aqueles que estão recebendo dele, do Espírito de Deus, que é o Espírito da vida. O Espírito que veio para nos dar vida. Amém? Parece que... Valeu, valeu aí, filho. Eu falei alguma coisa errada hoje? Hã? Falei? Não? Falou tudo certinho. Pronto. E aí, filha? Deu para entender? Deu? Vamos ver.
Amém, deu para entender, é isso aí mesmo. Concordo com o que o senhor falou. E muito interessante é essa questão da alma vivente e do espírito vivificante. Eu ainda não tinha entendido dessa forma, né? Tão claro como o senhor explicou hoje. E é igual o senhor falou, a gente tem que correr atrás, né? Tem que procurar... Está nesse caminho e atrás.
Você já se considera hoje um espírito vivificante.
Estou em busca, né?
Cada dia você não está ficando melhor?
Não sei, irmão. Parece que cada dia a gente vai enxergando mais os defeitos da gente, né?
Cada dia você vai ficando melhor. Né? Pequenino. Engraçado que. É luta, tal, essa coisa, a cruz, tudo faz parte da nossa caminhada.
Amém.
Mas cada dia que passa, você vai ficando melhor, né, Cleide? Não é assim que está? Não é assim? Amém. Rose.
Amém. Muito interessante e necessária, né, a contemplação dessa grande revelação, né, que é estarmos em uma constante transformação por esse Espírito que nos vivifica, né, estando nós, né, enxertados, como a gente falava aqui, né, irmã, em Cristo Jesus, né. Então, é inconstante, é uma constante transformação. Nós devemos estar, então, né, como o senhor bem diz, sempre, né, ligados no pensamento, né, de que sim, grande é essa obra, né, e que nós estamos melhorando, sim, né, porque cada um de nós aqui já não somos mais aqueles velhos vasos, né?
É, claro.
Que antes vagávamos, né? Naquele velho estado, mas agora nós somos vasos novos, né? É. Em uma constante limpeza, como o senhor diz.
É, uma transformação. É,
já não mais tão imundos quanto éramos, né?
Claro.
Mas agora em uma constante, repetindo, né? Em uma constante transformação. Né?
Amém.
Exercida em nós por esse Espírito, né? Que é o grande Espírito.
O Espírito de Deus.
Que é o Espírito de Deus Pai, né?
É.
Aleluia.
Amém.
Isso é incrível. Eu falava com a irmã aqui que eis uma das nossas razões para louvor, né?
É.
Louvor e adoração, né?
Claro.
Que é termos a consciência de sermos novas criaturas, como o senhor disse.
É.
Isso é grande, é um grande mistério, né?
Amém.
Aleluia.
Então
eu quero fazer aqui né, na presença de todos aqui, um agradecimento por esse lugar. E mais uma vez, outro dia eu falei para o senhor, domingo passado eu falei para o senhor, agora eu vou falar para o senhor aqui, não é um elogio em vão, mas eu quero agradecer ao senhor pelo carinho que o senhor tem, né, por essa palavra que um dia, né, o encontrou, enquanto o senhor também vagava, né, pelo mundo.
Amém.
E eu agradeço o senhor por esse compromisso que o senhor tem, né, com a palavra. Amém. Não com esse lugar, como o senhor bem disse domingo passado, não com esse lugar simplesmente, né, físico, né, mas o compromisso que o senhor tem com essa palavra, né, que essa palavra é em movimento, né.
Amém.
E essa palavra também me encontrou, tem me encontrado, e é incrível. Isso é um milagre.
Amém.
Aleluia.
Amém. Graças a Deus, realmente, eu agradeço a consideração. Mas realmente, é muito fantástico, como o Maior está falando ali, é uma coisa fantástica. E ela acontece. Realmente, quando você acredita, porque tudo é pela fé. Quando você acredita, a coisa começa a acontecer aonde? Dentro de nós. Né? Paulo fala, sofre dores de parto até que Cristo seja formado em você. Então, é esse Espírito, o Espírito de vida. O Espírito de vida. O Espírito de Deus. O Espírito da vida. Bem? É, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Nós não comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal? Agora vamos comer da árvore da vida. Pronto. Amém. Fazer o que, Lucilda? Amar. Como Jesus amou. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Que tem nos dado. Né? Pai nosso que está nos céus. Que tem nos dado. Comer desse pão. Beber dessa água, a água da vida, o pão da vida, o pão que desceu do céu, que tem, na medida em que nós vamos, essa água vai entrando, na medida que esse vai entrando dentro de nós, e vai nos regenerando, né? Vai nos transformando no Espírito, vivificante. Um espírito que está adquirindo vida. A vida que eu vivo hoje, a vida que eu tenho hoje, já não é mais a vida que nós tínhamos antes. Amém. Jesus, obrigado, Senhor Deus, né, por isso, por esse milagre. Obrigado por esse milagre, por esse amor. Né, que o Senhor suporta, me suporta, o Senhor me suporta. Estando em mim, me suporta, me perdoa, me ama, me quer bem, me dá força, me orienta, me ensina. De repente, eu percebo que eu não seria realmente capaz. Não seria. Se o Senhor não tivesse, esse Espírito não tivesse em mim. O Espírito de Deus. Se esse Espírito não tivesse em mim, eu não seria capaz. Amém. Então, quero dizer que eu estou feliz com o Senhor. Quero dizer que o Senhor é bem-vindo. Mesmo que eu não seja digno, mas a casa é tua. A casa é tua, Senhor. Me ajuda. Não deixa que eu pare pelo caminho. Não deixa que eu me canse. Eu quero caminhar, eu quero chegar. Porque se esta é a minha salvação, eu quero chegar. A carreira que o Senhor me propôs. Amém, amém. De fé em fé, não por força, não por violência, mas cada instante, cada momento, cada instante em minha vida, cada momento em minha vida, eu quero ser fiel a esta palavra, eu quero ser fiel a este entendimento. Não deixe eu esquecer, não deixe eu esquecer que eu sou um espírito que está adquirindo vida cada dia. Amém. Cada momento em meu viver, eu quero ser fiel a esta palavra. Que o mal não encontre em mim a facilidade que ele já encontrou. Que eu possa resisti-lo. Que eu possa, Deus, combatê-lo. Amém. Amém. Aleluia.
Eu quero ser. nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser.
Conversar, né? Chegar até Ele, dizer: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Não é por força, jamais nós vamos conseguir fazer essas coisas pela carne, pela força. É uma aproximação. É uma conversa, é uma comunhão com Deus. Um vaso novo. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu só quero dizer que eu estou aqui. E que o Senhor tenha liberdade. Esse vaso esteja nas tuas mãos, e eu sei que de mim mesmo eu não posso, porque o inimigo é muito superior, maior. Mas o Senhor, aquele que hoje está em mim, me dando vida, há de me ajudar, há de me dar a força. Ajuda-me, sê comigo, guia-me. Aleluia. Amém. Então nós estamos encerrando em nome de Jesus.